precisamos do teu toque transformador, Senhor. Seja bem-vindo nesta noite. Seja bem-vindo nesta noite. Enche-nos. Enche-nos. Não queremos somente uma visita. Nós queremos a tua glória, Senhor, habitando em nós, fazendo morada em nós. É isso que nós queremos. Espírito Santo, seja bem-vindo nesta noite. Seja bem-vindo nesta noite. Seja bem-vindo nesta noite. Só você que já sentiu a presença dEle, aplauda Ele nesta noite. Exalte a Ele. Glorifique o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesta noite. Seja bem-vindo nesta noite, Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, amada igreja! A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Por gentileza, tome o seu lugar, pode se assentar. É uma noite de avivamento, amém? Quem crê nisso, diga amém. O Senhor pode transformar a sua vida. Ele precisa apenas de um momento, de uma faísca, de uma oportunidade, da tua disponibilidade para Ele te mudar, transbordar você. Amém? E é isso que Ele vai fazer nessa noite. Estamos trabalhando com uma série de palavras com o tema avançar. E você vai avançar nesta noite, amém? Você vai sair daqui transbordando, pronto para avançar. E o tema da palavra nesta noite, se eu fosse colocar um tema, eu colocaria aqui: o Espírito Santo é o combustível que me faz avançar. Você pode repetir isso comigo? O Espírito Santo é o combustível que me faz avançar. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, no versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Jesus, naquele momento, ele estava dizendo o que para os seus discípulos? É tempo de avançar. Não é mais tempo de ficar parados. É tempo de vocês avançarem. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava sendo claro com seus discípulos, dizendo: a folga acabou. O tempo de andar comigo aqui acabou. Agora é hora de avançar. Repita comigo: avançar. Jesus estava dizendo para eles, e Jesus estava falando mais. Ele falou assim: ó, além de não ser o tempo de parar, ser o tempo de avançar, eu vou enviar para vocês o combustível necessário para que vocês possam avançar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis o combustível dos céus, para que vocês possam avançar. E sereis minhas testemunhas, Judeia, Samaria, Jerusalém, confins da terra, em todo o tempo. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Não é mais tempo de retroceder. Diga comigo: retroceder. Não é mais tempo de ficar parado. Repita comigo: parado. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Os discípulos de Jesus viveram três momentos: da hora da crucificação até a descida do Espírito Santo. Eu coloquei como três momentos. Três momentos que nós podemos estar vivendo. Três momentos que nós já vivemos, que nós já vivenciamos outras pessoas a viverem. E os discípulos de Jesus viveram esses três situações, três momentos. E é sobre esses três momentos que eu quero falar com vocês. Os três momentos que os discípulos viveram. Mas antes, eu quero colocar para vocês uma verdade. que vai fazer todo o sentido do começo da palavra até o final da palavra. E a verdade é essa: daquilo que somos cheios, isso é o que nos governa. Repita comigo: daquilo que eu sou cheio, isso é o que me governa. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos colocar esse exemplo. Você está lá no trânsito, alguém te dá uma fechada, e aí a pessoa fechou você, ela que estava errada e ela ainda te xingou, e naquela hora você ficou bravo, você gesticulou, você brigou, você xingou, você perdeu a razão. E por que de tudo isso? Porque você estava cheio de o quê? De raiva, de ódio, e aquilo qual você estava cheio te dominava. Então, daquilo que somos cheios, isso é o que nos governa. Amém? Pega essa verdade, daqui até o final do culto, e no final do culto ela vai fazer muito sentido para nós. Amém? E eu vou fazer uma comparação. E essa comparação é a seguinte: eu vou comparar a nossa vida, a vida dos discípulos, com um veículo que precisa seguir, avançar numa grande viagem. E esse veículo acaba tendo alguns problemas na viagem por causa de algumas situações. Eu quero colocar essas situações comparando com a nossa vida. E o primeiro ponto, o primeiro momento, a primeira situação que esses discípulos viveram depois da morte de Jesus, eles retrocederam. Repita comigo: retrocederam. O Senhor está dizendo o quê? Que é tempo de avançar. Os discípulos, vocês têm que avançar, serão minhas testemunhas. Não só em Jerusalém, mas Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo isso, mas eles fizeram o quê? Retrocederam. Veja o que diz em João 21, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez junto aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não pescaram, não apanharam nada. O que que os discípulos fizeram? Jesus estava dizendo: olha, vocês serão minhas testemunhas. E Pedro volta a fazer exatamente o quê? Exatamente fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Cristo falou: me siga, que eu farei de você pescador de homens. E Pedro volta a fazer exatamente aquilo que ele fazia. Ele voltou a pescar. Ele retrocedeu. Cristo tinha um propósito sobre a vida de Pedro. Falou que faria dele pescador de homens, que sobre ele edificaria a sua igreja. Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, e você é Pedro. Sobre ti edificarei minha igreja. Cristo tinha um propósito. E algo, agora vamos lá, estamos falando dos discípulos que retrocederam. Quando nós temos um carro, ele está programado para fazer uma longa viagem, e você vai lá e abastece o seu carro com o combustível errado, o combustível sujo, adulterado, você não consegue concluir a sua viagem, você para pelo meio do caminho e você precisa retroceder. Voltar para a oficina, consertar, e muitas vezes não tem mais conserto. E por que que esses discípulos, eles retrocederam e voltaram a pescar? Porque eles não tinham recebido ainda o combustível certo. E eles retrocederam. E por que que muitas pessoas nós vemos voltando, elas vêm e se encontram com Jesus, elas se enchem de promessas e elas querem fazer, elas querem mudar o mundo, e daqui a pouco elas estão retrocedendo e sendo exatamente quem elas eram? Porque elas estão se abastecendo de combustível errado, combustível adulterado. Alimentam o seu espírito, alimentam a sua alma das coisas do mundo. Estão alimentando com o pecado, estão alimentando com tantas coisas ruins, com os problemas, com falta de fé. Estão alimentando, estão se abastecendo disso. E aí nós lembramos da verdade, que aquilo que nos enche, isso é o que nos governa. E aí quando vem a luta, vem o dia mau, o adultério bate na porta, o pecado bate na porta, quem exatamente que governa? Daquilo que você está cheio. E por isso que muitas pessoas sucumbem ao pecado, sucumbem à tentação. Muitas pessoas sucumbem ao medo e elas retrocedem e acabam voltando a ser quem exatamente elas eram, porque elas não se abasteceram daquilo que precisavam, não se abasteceram do Espírito Santo de Deus. Coloca combustível errado, pega o carro do pastor Rodrigo e quer a diesel e vai lá e enche de álcool lá o carro dele. Ele não consegue nem chegar na casa dele, vai ter que levar para o condomínio. Tipo os irmãos lá que no Esquadrão da Vida, que pegaram, colocaram veneno de mata-mato, achando que era óleo para correr. É verdade ou não é, Mário? Sabe o que aconteceu com a máquina? Acabou, já era, não teve conserto. Por quê? Se abasteceu com o combustível errado. É exatamente o que acontece. E a minha pergunta é: do que você tem se abastecido? Do que você tem, qual tipo de combustível você tem abastecido a sua vida? Qual tipo de combustível você tem abastecido a sua vida? E o que é pior, que nós vemos ali, que quando nós nos abastecemos do combustível errado, não somente nós retrocedemos, mas levamos outras pessoas a retroceder junto conosco. Pedro, Tomé, quem mais? Vamos lá. Pedro, Tomé, Natanael, que era de Canaã da Galileia, filho de Zebedeu, e mais dois discípulos. Quando nós retrocedemos, às vezes quem está retrocedendo conosco é a nossa família, quem está retrocedendo conosco são os nossos discípulos, são aquelas pessoas que olharam para nós e acreditaram que havia esperança, que queriam essa mudança, e de repente você está retrocedendo. Mas nós avançaremos em nome de Jesus. Essa igreja é a igreja do avivamento. Ela se abastece do combustível certo e ela vai avançar em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Quem está entendendo até aqui? Segunda situação que esses discípulos viveram. Eles permaneceram parados. Eu lendo a Bíblia, até ali no carro fui ler novamente, falei assim, será que isso é isso mesmo que eu vou falar? Mas eu fico imaginando, olha o que diz lá, repita comigo, permaneceram parados. Atos 1, versículo 10 e 11, diz assim, ó, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram-se dois homens vestidos de branco, os quais disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu há de vir, assim como para o céu vistes ir. Se veja bem, os discípulos, Jesus subiu ao céu, e os discípulos ficaram fazendo o quê? Parados, olhando para cima. Agora eu fico imaginando na minha cabeça por quanto tempo eles permaneceram parados olhando para cima. Ao ponto dos anjos vir, daí você pode pensar assim, porque no começo assim, estavam indo vendo ele ir. Mas o anjo veio e disse assim, aquele que já foi recebido lá no céu, então ele já tinha sido recebido lá no céu, então aqueles discípulos estavam parados. Jesus diz, olha, vocês vão avançar, vocês vão ser minhas testemunhas, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas eles estavam parados, teve que haver uma intervenção do céu, e os anjos viram dizer para eles, olha, por que vocês estão olhando? Ele já foi recebido, e vai voltar, vamos, bora, é tempo de avançar. E eles ficaram o quê? Parados por quê? O que pode fazer um carro ficar parado além do combustível errado? Repita comigo, falta de combustível. Repita bem alto, falta de combustível. Quem está entendendo até agora, diga amém. Falta de combustível. Por que que muitas pessoas não conseguem avançar na sua vida? Não avançam no ministério, não avançam no seu casamento, não avançam nas suas finanças. E se tem algo que eu tenho aprendido, eu vivi vários, já estou há 20 anos caminhando na igreja, a boca seca com sequência, com frequência, eu estou há 20 anos caminhando na igreja, e eu vi em épocas que o inimigo colocava tanto pecado, E a pessoa se desviava por pecado X, pecado Y, esse pecado e aquele outro, mas parece que de um tempo para cá, a ação do inimigo é nos fazer permanecer dentro da igreja parados. Porque quando nós pecamos, nos arrependemos, nós voltamos àquele amor, nós voltamos com aquela vontade de mudança, transformação, mas se nós estamos parados, cômodos, e é isso que o inimigo quer, que nós venhamos ficar parados, neutralizados, e a única coisa que nos faz ficar parados é a falta de combustível, porque quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, nós não conseguimos ficar parados, nós queremos avançar, nós queremos ganhar, nós queremos conquistar, nós queremos que o nosso casamento seja o melhor de todos, nós queremos ter o melhor salário, nós queremos ganhar, consolidar, discipular, enviar e supervisionar, quando nós estamos cheios. Mas muitas pessoas tendo dificuldades em áreas que poderiam ser simples, porque infelizmente estão vazias, com o tanque vazio. Nós estamos num mundo que consome muito, e nós estamos numa correria desenfreada, tentando buscar, conquistar, tentando ganhar alguma coisa, e tentando lutar, correr, e às vezes não acha tempo para aquilo que é mais importante. Não pense que quando eu chego aqui, eu falo, Senhor, nós temos tantas lutas, culto após culto, você ouve isso, eu falando, de tantas lutas que temos, tantas necessidades, a Tua presença é a maior de todas elas, porque é para mim, porque eu sei que sem essa presença eu não chego a lugar nenhum, sem essa presença eu não conquisto nada, eu não mudo nada, eu volto a ser exatamente quem eu era. Se perguntar, pastor, qual que é o teu maior medo? O meu maior medo é voltar a ser quem eu era. Porque aquilo que eu me encho é aquilo que me governa. E sem esse governo do Espírito Santo nas nossas vidas, sem essa liderança das nossas vidas, infelizmente nós acabamos ou ficando parados, ou acabamos retrocedendo. Quem quer ficar parado aqui? Quem quer retroceder? Mas quem gostaria de avançar a partir de hoje? Quem gostaria de avançar? É para isso que o Senhor nos chamou. Ele quer que nós venhamos avançar nas finanças, avançar no ministério, avançar no nosso casamento, avançar em todas as áreas das nossas vidas. E o terceiro momento desses discípulos, para mim o melhor de todos, o momento deles cumprirem o seu propósito. Eles foram cheios para cumprir o propósito de Deus na vida deles. A única coisa que pode fazer um carro avançar e seguir essa viagem é se você for lá e encher o tanque, colocar o combustível certo. Viajava muito para o Paraguai. Chegava lá no Três Pinheiros, né, pastor Rodrigo? Completo o tanque, porque nós precisamos de combustível para chegar lá no Paraguai. Não podemos parar, não paramos retroceder. Então nós precisamos desse combustível. E a única coisa que faz um carro seguir a sua viagem é se ele estiver cheio. E olha o que diz lá em Atos 2, 38, 41, diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, mas a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Foi a primeira vez que Pedro avançou, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor. Ele nos leva a cumprir o propósito. Sabe por que a galeria está cheia de moças? Porque pessoas cheias do Espírito Santo, estão fazendo aquilo que Jesus predestinou, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só conseguimos avançar. Homens, mulheres, moças e os rapazes que vão para o encontro semana que vem. Você só vai conseguir avançar e manter essa nova vida se estiver cheio da presença do Espírito Santo. Só se consegue manter essa nova vida se o Espírito Santo estiver governando a tua vida. Os discípulos conseguiram avançar e cumprir o seu propósito quando foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o combustível que me faz avançar. Repita comigo: o Espírito Santo é o combustível que me faz avançar. O Espírito Santo é o combustível que me faz avançar. E quando nós somos cheios, eu tenho duas verdades aqui. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, Atos 3, a partir do versículo 1, eu vou ler duas partes, eu vou ler uma parte e a outra eu vou só completar aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. O Espírito Santo, preste atenção, porque eu travo minha língua quando eu falo essa frase. Essa frase eu falo já faz um tempão, não é minha, eu ouvi, mas não sei se eu não me engano, ouvi do Cirilo, pastor Antônio Cirilo. Mas ele dizia assim, que o Espírito Santo gera em nós uma insatisfação. Por que insatisfação? Que quanto mais o Espírito Santo nós temos, mais nós queremos dele. Quanto mais o Espírito Santo muda a nossa vida, mais nós queremos mudar por causa dele. Quem entendeu isso? O Espírito Santo gera em nós uma insatisfação, que só será satisfeita por uma satisfação impossível de satisfazer. Quem entendeu isso? Alguém entendeu? Porque a satisfação do Espírito Santo, e quanto mais você tem dele, mais você quer. Então não adianta, a satisfação que te der te gera mais sede. Gera mais sede, mais vontade de mudança, mais transformação. E aí, Pedro e João estavam indo para o caminho. Do templo, porque era a hora da oração. E eles estavam lindo lá. Pastor Arnoldo, vem cá comigo um pouquinho, só um pouquinho aqui, aproveita se está aqui em cima. Já veio aqui, me ajuda. Baixa a cabeça, assim, baixa a cabeça. E quando eu vim, você estende a mão e pede esmola para mim, tá bom? E Pedro e João, ó. Você baixa, fica a cabeça baixa. Quando eu vim, você não olha para mim e pede esmola. Não, depois eu passo o pix, tá? Depois nós acertamos essa, tá bom? E Pedro e João estavam lá porque eles estavam cedo, tinham acabado de receber o Espírito Santo, mas eles estavam insatisfeitos e ainda queriam mais do Espírito Santo. Estavam indo e de repente passam e encontram um homem que todo dia alguém trazia para pedir esmolas. Lembram que a falta de combustível, combustível errado, faz nós retrocedermos e leva pessoas juntos, mas o combustível certo influencia pessoas a avançar. Pedro e João estavam com o combustível certo. E estavam passando. Olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu te dou, levanta e anda e avança comigo. Avança comigo. Vamos avançar. Vamos avançar. Se você estiver com combustível cheio, cheio do Espírito Santo, vai haver uma sede insaciável no seu coração, e quanto mais cheio você estiver, mais pessoas você vai levantar, vai levar com você, vai conduzir, vai chamar, vai trazer, vai ganhar, vai consolidar, discipular, enviar, depois vai supervisionar. Essa unção, esse combustível, no Antigo Testamento ele era derramado sobre pessoas que o Senhor tinha um chamado específico. Foi derramado sobre Davi, você viu há poucos dias, foi ungido pessoas com a mesma unção, a segunda unção. Davi recebeu três, eles receberam a segunda aqui, logo receberão a terceira. Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou e ele se tornou um grande rei. Vocês verem sobre a vida de Sansão, Sansão um dos grandes juízes, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava cheio do combustível certo, e quando o combustível certo deixou a vida dele, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Mas essa unção no Antigo Testamento, ela era derramada sobre todos aqueles que o Senhor tinha um propósito. Mas eu tenho uma boa nova para você. Ah, vou repetir para você, eu tenho uma boa nova para você. No Novo Testamento, esta unção está para todos aqueles que estejam disponíveis. E a minha pergunta para você: você está disponível nesta noite? Você está disponível? Fica em pé no seu lugar. Sabe por quê? Que eu repito para você que é para aqueles que estão disponíveis. Veja o que diz em Atos capítulo 2, no versículo 16 ao 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Sobre quem? Sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão e terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos. E as minhas servas naqueles dias profetizarão. Eu quero fazer um apelo muito simples para você. Talvez você ande abastecendo a sua vida com combustível errado. Ou talvez você sinta no seu coração que está meio vazio o tanque, que precisa de um enchimento para você cumprir o seu propósito. Gostaria de convidar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos e pedirmos: Senhor, enche-nos desse combustível. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Enche-nos, nós queremos cumprir o nosso propósito. O Senhor quer encher a sua vida nesta noite. Se você está disponível, se você está disponível, o Espírito Santo quer encher você. O Espírito Santo quer colocar um combustível novo sobre a sua vida. Talvez você ande um pouco cansado, se sentindo um pouco vazio, talvez com algumas vontades até de retroceder. Mas hoje, no nome de Jesus, essas vontades vão embora. O Senhor tem um óleo novo, vai te abastecer com um combustível novo. Fossem revestidos de poder. O Senhor tem uma unção nova para derramar sobre a sua vida. Comece a sentir a presença do Espírito Santo. Comece a sentir um toque do Espírito, tirando talvez todo o combustível adulterado, sujo que está sobre a sua vida. Comece a sentir essa transformação. O Senhor vai trazer uma mudança de natureza sobre a sua vida. Uma natureza divina virá sobre você. A direção do Espírito tomará o controle da sua vida e vai te fazer começar a avançar em todas as áreas. Espírito Santo de Deus, derrama sobre cada vida. Derrama sobre essas vidas. Reveste de poder nessa hora. Vai recebendo a unção do Espírito vai sendo tocado agora. Derrama Espírito Santo. Começa lá de cima, começa a tocar lá as moças que estão na galeria, as moças que estão prontas para entrar. Toca elas, Senhor. Toca o teu povo aqui. Toca aqueles que estão em casa. Espírito Santo de Deus, traz uma unção nova, traz um fôlego novo. Você que ora em línguas, comece a orar no Espírito. Você que é batizado no Espírito, comece a aquecer esse motor. Comece a ser cheio, comece a transbordar. Seja cheio do Espírito. Há algo novo, fresco, vindo dos céus sobre a sua vida. Queremos mais da tua presença, Senhor. Mais do teu Espírito. Repitam comigo, o Espírito Santo, mais alto, o Espírito Santo é o combustível que eu preciso para avançar. Eu estou pronto, eu estou pronto para cumprir o meu propósito. Amém? Quem está pronto aqui, diga amém. Repita, qual o propósito, pastor? Repita bem alto, qual o propósito, pastor? Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tem muita gente precisando começar essa viagem junto com você. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Gentileza, eu gostaria de pedir para vocês voltarem ao seu lugar, retornarem ao seu lugar, para nós recebermos as moças. As moças esperam só um minutinho, eu já vou chamar vocês. Tivemos com certeza um encontro poderoso naquele acampamento. Quantas moças, pastor Osvaldo? Não? É muita moça, eu tenho certeza que é muita.